Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ornitocasters. Estamos aqui para mais um jogo de Tales from the Loop. Só que hoje a gente vai jogar com uma cara diferente, uma temática um pouco mais cyberpunk e futurista. Vocês vão perceber ao longo do jogo que vai estar um pouco diferente. Para começar essa jogatina maravilhosa, eu tô aqui com o João, nosso mestre de cerimônias.
Oiê, tudo bem?
E com o Doug, que vocês com certeza já conhecem muito bem.
Oi, gente, tudo bom?
E bora pra abertura.
Bom, pra quem começou a ouvir o episódio agora, essa é uma aventura que vai fazer continuação à nossa história. A gente estava criando de Tales from the Loop anteriormente. Apesar dela ser ambientada em um momento totalmente diferente e totalmente ambíguo do que a gente estava jogando até agora, eu garanto pra vocês que vai fazer sentido. Claro, se os meus jogadores não morrerem, todos eles. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que a gente vai dar um fim ou um novo começo para essa nova história que a gente está criando junto. Nosso episódio hoje, ele vai começar com uma paisagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente olha para o horizonte e a gente só enxerga um mar extremamente escuro e azul, um azul tão escuro que ele quase fica próximo do preto. Independente de qual lado você olhe, você só enxerga mar e você não encontra nenhuma montanha ou nenhuma árvore, você não encontra nada, você só encontra mar. É quase como se vocês não tivessem mais no planeta Terra. É quase como se o planeta que você está não fosse um lugar habitável pelo ser humano. Porém, um pouco mais à frente, é possível ver uma enorme cidade, uma metrópole, voando acima do mar. Ela é exageradamente grande e possui até uma tecnologia que faz ela ficar suspensa no ar em cima do mar. Essa tecnologia faz com que essa cidade, ela não flutue em cima do mar, mas ela fique literalmente suspensa no ar. Na medida que a gente vai adentrando nessa cidade, a gente consegue enxergar uma grande dicotomia de paisagens urbanas. A gente tem guetos, a gente tem becos extremamente escuros, a gente tem pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida nesses becos escuros. E assim que a gente sobe um pouco e vai até os arranha-céus mais altos, a gente consegue encontrar árvores plantadas em cima de alguns dos arranha-céus. Também vocês conseguem perceber nessas janelas, esses prédios extremamente altos que cortam as nuvens, pessoas extremamente ricas com taças de champanhe tomando seus champanhes e vinhos caros. Uma coisa muito curiosa na paisagem dessa nova cidade é que ela não possui nenhuma árvore. Ela só possui concreto, casas e prédios. Na medida que a gente vai passando por toda essa estrutura, a cidade ela é totalmente cheia de neon e luzes de todas as cores possíveis. Então, apesar de ser uma cidade que possui até uma característica um pouco obscura, ela possui muita cor, mesmo nas partes mais baixas da cidade. Além disso, é possível ver, por conta de tecnologia extremamente avançada, muitos hologramas que ficam aparecendo na cidade como se fossem espécies de propaganda, que eles ficam dando pop-up, às vezes em cima de um prédio, no meio de uma rua, em cima de uma casa. E a gente vai transitando por essa paisagem até que a gente chega em um prédio central que é extremamente grande. E ele é claramente o maior prédio que existe nos arredores até então. É um prédio muito alto, porém ele não é um arranha-céu. E ele aparentemente não é também um prédio domiciliar. É um prédio muito cheio de espelhos, de luzes, neon. E bem no topo dele tem um letreiro gigantesco em holograma que está escrito Loop. Continua a nossa trajetória pela cidade até que a gente encontra uma placa na cidade. E nela está escrito: bem-vindos à Nova Montauk. Eu quero que vocês dois, por gentileza, agora que a gente estabeleceu algumas coisas do universo, que vocês dois façam uma rolagem de um D6 pra mim. Sem bônus, sem nada, tá? Doug, por favor, fale um pouco do seu personagem pra gente.
O meu personagem não é alto, ele é relativamente baixinho, tem ali uns 70, mais ou menos uns 75. Ele é meio franzino na parte de cima do corpo, do tronco. Ele tem uma pele escura, só que um pouco acinzentada. Uma pele que falta vitamina D, sabe? Falta um pouco de luz solar ali pra ele.
Uhum.
Ele tem um cabelo acinzentado, metálico, num moicano que vai bem do começo da testa até a nuca. Quase me dando num rabinho de cavalo. Pelo cabelo cinza metálico dele, vocês conseguem ver pequenos circuitos, como se aquele próprio cabelo dele fosse uma espécie de robô ou protótipo mecânico. Ele tem uma aparência jovial, franzina, olhos muito rápidos, você consegue perceber que ele tá sempre pensando em alguma coisa, observando. Ele tem uma roupa relativamente humilde, mesmo nesse mundo cyberpunk, tecnológico. Ele tem uma roupa de couro, um pouco batido, bem colado no corpo. E vocês percebem que as pernas dele são curiosas. Elas rangem um pouco. Da cintura para baixo não existe pernas humanas. As pernas que vocês encontram nesse personagem são pernas metálicas, robóticas, com algumas luzes e alguns estalar aqui e ali. Os pés não são em forma de pé humano, são mais plataformas que na parte da sola meio aveludado, justamente para os passos não serem escutados enquanto ele anda. É um metal. As pernas dele são um metal escuro para contrastar com a pele dele e um pouco mais brilhante do que a pele opaca dele.
Ok, maravilhoso. Agora, depois dessa descrição maravilhosa do seu personagem, eu quero que você diga como que você foi preso. Por que que você foi preso? Porque o senhor tá numa cadeia.
Fui preso porque a polícia, comandada pela Lupe, eu imagino, eles confiam que eu sou um tipo de, não exatamente informante, mas uma mistura de informante com olheiro, com carteiro, digamos assim, um tipo de leve trás, de uma organização que a Lupe tenta erradicar há algum tempo já. Uma organização que ninguém conhece, mas todo mundo já ouviu falar, chamada LIF. E por conta disso, em uma operação da polícia de tentar descobrir mais sobre a Leaf, acabaram esbarrando comigo. E como eu corri da polícia, eles entraram naquele pensamento. Se um pobre periférico corre, é porque alguma coisa tá devendo. E sem nenhuma prova concreta, de qualquer que seja do que eles estivessem me acusando, eles me prenderam. E ali eu tô, de cara fechada. Tentei correr, mas eu fui cercado. E ali eu tô preso, de cara fechada, totalmente emburrado e mal-humorado. Porque eu estou preso e sem saber o porquê, sem provas.
Como que é o nome do seu personagem, Doug?
O nome do meu personagem é Otsu.
Perfeito. Otsu, você tá numa... Não é necessariamente, imaginem uma espécie de cadeia igual a gente tem na nossa realidade, mas algo mais como se fosse uma espécie de castigo, enfim, uma casa, um lugar onde são colocadas várias pessoas, então você não tá sozinho nessa sala. E eles colocam várias pessoas ali como se te fossem fazer como uma espécie de correção, sabe? Tipo, vamos colocar as pessoas aqui pra ver se a gente dá uma limpada nas ruas, pra ver se a gente consegue tirar um pouco esse povo da rua que tá fazendo merda na rua, fazendo merda entre aspas. Passa o dia aqui pra ver se vai resolver alguma coisa. Nesse estabelecimento a gente encontra de tudo. Pessoas que estavam não fazendo nada, até gente que foi pega porque tava fazendo uma pichação holográfica no muro, ou gente que literalmente estava de fato fazendo algo, sei lá, um assassinato, um roubo, sabe? Então ele tem de tudo aqui. É uma sala grande, E tem várias pessoas ali com você, Watson. Do lado de fora, tem um guardinha, que ele tá girando, assim, o cacetete dele. E ele tá meio que assistindo televisão, só que é uma televisão muito diferente da nossa. Só que ainda os humanos costumaram manter esse costume de passar o jornal na televisão, sabe? Naquele retângulo de notícias. Porque por algum motivo eles acabaram gostando muito dessa situação. E ele tá ali, girando o cacetete dele, enquanto ele assiste o que parece ser um jornal de alguém. E você consegue ouvir o que tá acontecendo. Ele tá ouvindo um jornalista falar que recentemente, hoje de manhã, apareceu misteriosamente um navio ali perto da cidade. Na parte de baixo da cidade, no caso, tá? A empresa Loop, juntamente com os cientistas mais renomados do mundo, estão indo ali para averiguar, para saber o que está acontecendo. Até porque ninguém até o momento sabia da existência desse navio. Ele simplesmente apareceu literalmente do nada ali. E você vê vários vídeos assim das pessoas chegando em uns helicópteros modernos. Então o pessoal, os cientistas vão chegando ali e eles vão explorando o navio. Estranhamente, isso é feito totalmente em live. Então, tipo, acabaram os critérios de, vamos fazer tudo meio escondido. Não, agora tá fazendo tudo no susto mesmo, porque o pessoal gosta hoje em dia de ver polêmica. E um dos cameramans, ele acidentalmente filma um corpo de uma pessoa que ela se fundiu ao barco. No que eles percebem isso, eles cortam a transmissão e volta pro jornalista, falando que ocorreram uns problemas de comunicação com o câmera e que mais tarde eles vão entrar em contato para falar mais sobre o caso. O guardinha, ele tá ali girando seu cacetete. Você, Otso, tá assistindo a televisão?
Sim. Na verdade, eu tô sentado no chão, próximo à porta onde está o guarda. E eu tô mais ouvindo e olhando de relance. Eu tento mostrar desinteresse, mas ainda assim eu presto atenção no que tá acontecendo.
Ok.
E escuto o jornal.
O guardinha, ele meio que vê que tem um dos... as pessoas que tá presa ali, que tá prestando atenção, porque de fato chama muita atenção, né, essa situação. E ele dá um grito com a pessoa: eu que tô assistindo a televisão, por que que você quer assistir minha televisão, seu imundo? Aí ele fala isso, a pessoa meio que fica assim, sem saber. Ele: por que que você ainda tá olhando pra mim? E dá uma, e cospe na pessoa, desliga a televisão e sai.
Eu só dou uma bufada só. Ali eu tô no meio de desconhecidos, né?
Isso.
Ok, então eu só dou uma bufada só e reviro os olhos com aquela atitude dele.
Beleza. Do outro lado da cidade, ou ali não tão longe dessa localidade, a gente tem uma android, um ser humano. Não sei, Elias, descreve pra gente a sua personagem.
Bom, a minha personagem se chama Beast. Beast é uma sigla que significa baioneta de assalto transformada. E ela é um robô autônomo, né? Criado pelas empresas Loop para proteção e contenção. E ela também tem tipo, uma aparência muito humana. Porque acredito que na época as empresas estavam querendo que os robôs tivessem essa cara mais de gente. Então ela é bem... tipo, ela não tem aparência de robô. Mas a minha inteligência artificial, ela veio danificada quando eu fui construída. E por isso ela foi jogada num dos lixões da cidade. E aí um engenheiro, ele era exilado, condenado a morar nessas cidades. Ele veio e me modificou, tipo, me consertou assim. Modificou a minha mão, que é a única parte que era transformada assim, que era uma baioneta. Ele tirou essa parte e colocou uma mão customizada, sabe? Tipo, uma mão metálica. E esse engenheiro, ele era membro dessa LIF, que é essa organização aí rebelde, e ele fez com que a minha inteligência artificial trabalhasse para a LIF. Mas, por conta do meu erro de programação lá do começo da minha criação, eu tenho tipo, meio que uma dupla personalidade que é meio caótica. Eu fui transformada pra ser uma pessoa boazinha e que ajudasse ele a resolver os B.O.s dele, mas eu ainda lembro de como é ser uma baioneta de assalto. E por isso eu tenho uns humores meio transformados.
Eu adoro quando vocês descaralham pra criar personagem, viu?
Ah, e a aparência dela é tipo... Ela tem um cabelo curto, barriga tanquinho, porque eu sou gata, tá?
Gata malhada.
Gata malhada. E a minha mão, que é articulada. E ela é sexy.
A mão é sexy?
Não, eu sou sexy.
Ah,
ela
dá
pode
pra
ser também. Ela faz, faz muitas coisas.
É, dá pra ter uma mão sexy.
Não, claro, se tem pack de pé, temos pack de mão também, gente.
Deixa eu perguntar, a Leaf, ele tem um lugar assim, tipo uma sede, alguma coisa?
Ah, eu acredito que, tipo, seja, sei lá, não sei, Doug, é um bar, assim, underground?
O que eu posso dizer, porque eu como Otsu, eu não conheço tanto, mas como eu dei a ideia do nome, o que a organização pode ser, eu acho que as partes mais centrais, meio que QG, essas coisas da Leaf, não tem um lugar fixo, ele muda de tempos em tempos. E só algumas pessoas específicas sabem dessa movimentação. A parte mais usual de troca de informações, aonde eu, por exemplo, pego minhas missões, entrego o que eu consigo nessas missões, etc., são mais nos bares mesmo. E sempre os bares nos bares mais perigosos ou mais movimentados pela parte baixa da sociedade.
Perfeito. A Beast, ela fica, tipo, você tem uma casa ou você fica no próprio, aonde quer que seja a sede?
Não, eu imagino que, tipo, o Ryan Fleet, que é esse engenheiro exilado, ele, tipo, tinha um...
Laboratório?
É, tipo um laboratório, mas mais com cara de garagem, sabe? Porque ele era um engenheiro que ele transformava as peças que ele encontrava em armas pra Leaf e transformava as pessoas ou os robôs que ele encontrava pra trabalhar para Leaf. Então meio que esse lugar meio que abandonado, que tinha cara de garagem, ela também tem essa pegada mais engenheira, porque ele alterou aí a dela pra fazer esse serviço pra ele também. De mecânico mesmo, sabe? Ela tem essa cara de mecânica, assim, que ela trabalhava com essas coisas.
Tá bom. Então, você tá na sua oficina.
Isso, boa.
E você também ouve sobre o navio, tá? Na televisão. Uhum. Você ouve ali, você vê até a parte que a câmera filma o que parece ser um meio homem misturado com a ferragem do navio. Parece uma visão perturbadora, se for pensar. Porém... em 2899, isso não é uma coisa tão incomum. Hoje em dia, na verdade, é mais difícil a gente encontrar um ser humano que seja completamente sem nenhuma robótica no corpo do que qualquer outra coisa. É muito comum hoje a gente encontrar pessoas com braços robóticos, com olhos robóticos, enfim, com ombros, com pernas. Isso é uma coisa, assim, deliberadamente comum. Tá?
Tá.
E você sabe, Beast, que o Otsu, ele foi capturado.
Então eu tô terminando, tipo, mexer na mecânica da minha mão, assim, com uma chave Philips. Tô terminando de mexer na minha mão, assim, com a chave Philips. E tô prestando atenção na televisão. Vejo aquela cena do cara lá, grudado no navio, e falo, excêntrico. Dou de ombros, desliga a TV e eu sei mais ou menos pra onde ele foi levado, alguma coisa do tipo?
Olha, como eu falei, você não existe exatamente uma prisão, tá? Mas como existe esse... É como se fosse uma espécie de reformatório. Você sabe que possivelmente ou ele tá em um dos reformatórios da cidade, é só você conseguir descobrir qual.
Tá. Então eu vou... até um desses bares aí, tentar encontrar informação de alguém que tenha visto pra onde ele tenha sido levado, alguma coisa do tipo.
Beleza. Otsu, você estar preso era uma coisa comum de acontecer ou é a sua primeira vez?
É bem comum, até porque o meu visual, tão comum, pobre, etc., comum a polícia prender por qualquer motivo besta.
Entendi.
Então, sim, é como eu tá preso por 1, 2 dias. E eu me sinto realmente como você havia dito, descrito a casa. Eu me sinto de castigo ali. Até por isso meu jeito meio emburrado lá dentro.
Vocês têm alguma forma de se identificar? Tipo, uma tatuagem, uma coisa meio assim?
Pode ser uma raposa? Ou uma folha, sei lá. De onde você tirou esse nome?
Ah, porque já que a Lupe preza tanto pela tecnologia, foi eles que acabaram com a natureza em si, e tá com esses problemas climáticos, nada mais justo que a organização que faz frente a ela ter uma folha de
então,
árvore.
Então, acho justo a gente ter uma tatu de folha no braço, assim. Ou aonde quiser, mas assim, visível, né?
Isso, é a forma de vocês identificarem quem faz parte do Leaf.
Uhum.
Eu gosto.
Boa.
Eu gosto.
Beleza. A minha tatuagem, eu tenho algumas pelos braços espalhadas. Às vezes são algumas imagens desconexas, rabiscos ou só linhas. Bem coisa aleatória, mas se eu juntar os braços na frente do corpo, bem no meio de cada braço, se juntar, tem duas tatuagens nos braços que juntas elas formam uma folha. Então esse é um jeito mais secreto de eu mostrar que eu sou da Leaf.
Fofo.
Achei fofo. Você ia fazer alguma coisa, Beast?
É, não, eu só quero chegar no bar. Tem alguém no bar, assim? Tem alguém?
Tem um senhor, alto, barbudo. Ele tá ali, ele sempre tá vendendo alguma bebida alcoólica, uma água tônica. Ele fala, bom dia, Bi.
E aí, bom dia, grandão.
Ué, cadê aquele moleque que sempre tá contigo? Aquele que tem uma cara emburrada, mas que é muito gente boa.
É, então, ele foi pego de novo.
Ah, mas de novo? Eu sempre falo pra ele parar de ficar andando por aqui. Os caras não vai com a cara dele, tá ligado?
Ah, mas esse é o jeito dele, né? Ele gosta de ficar criando problema pra gente lá arrumar. Você sabe de alguém que possa saber pra onde ele foi levado? Porque cada dia eles mudam essa bosta e cada dia ele tá num lugar diferente.
Eu não sei, provavelmente eles vão mandar pra mais próximo aqui, sei lá, essa porra dessa polícia nem funciona direito, também nem sei pra que essa merda existe.
Bom, então, sei lá, eu acho que eu vou procurar na que tem mais por aqui, qualquer coisa eu vou indo pra outros lugares, talvez eu dê sorte, ou não sei.
É, acho que você vai encontrar alguma coisa assim. De qualquer jeito, ele sempre consegue sair de lá, então acho que não é muito problema também.
Mas estourar a cara de uns policial também é legal, né?
Ele meio que faz, assim, um carinho no punho dele. Lá eu gostava bastante de fazer quando eu era mais jovem.
Tem que voltar ativo, vovô. Não tem que desistir nunca.
Ah, hoje em dia eu acho que eu só vou me focar nas bebidas mesmo, porque eu não tenho mais... Ele olha pra perna, assim, ele tem uma perna de ferro e ela tá meio enferrujada, sabe? Ele, enfim, eu não tô muito tão nativa, sabe?
É, eu tipo, olho pra dentro, assim, do bar e... Aham, entendi. Bom, então, sei lá, me desse uma antes de eu ir lá?
Me dá o quê?
Me desse uma bebida.
Ah, tá, claro, claro. Ele te passa um, sei lá o que um Android vê. Ah, ele te passa tequila. Tequila com gasolina, amiga. Nova bebida.
Tá, eu só, tipo, tomo um shot assim, bato na mesa e saio.
Ele, na hora que você tá saindo, ele manda um oi pro baixinho.
Eu só faço assim com os dedos, assim, tipo, os doisinhos assim com os dedos, sabe? De costas mesmo. É nóis.
Você vai pro reformatório mais próximo daí?
Ah, eu vou.
A hora que tu tá chegando perto do reformatório, que assim, existe polícia aí, tá? Na Nova Montauk. Só que, igual o senhor do bar mencionou, é uma coisa que... Ninguém muito que respeita a polícia, ela também não tem tanto poder assim, ela ainda exerce, obviamente ela exerce seu papel ali, mas parece que ela não tem tanta ética, sabe? Não que a do nosso momento, enfim, não quero entrar nessa crítica social foda, mas tudo bem.
Vamos deixar subliminar.
Nessa situação ela é um pouco mais descaralhada, vamos falar assim. E meio que a polícia, pelo menos na região onde vocês moram, é quase como se mandassem completamente tudo. Só que ao mesmo tempo, parece que ela não tem tanta autoridade assim. E você tá chegando no reformatório, e vários carros pretos começam a chegar, um atrás do outro, na frente do reformatório. Eles chegam, desce uma mulher com um terno, assim, bem bonito, terno bem fechadinho, bem bonito. Ela tem um cabelo Chanel, assim, tudo bem penteadinho, e ela possui uma mão holográfica. Ela vai andando na direção da entrada do reformatório, e tem um policial ali. Ele fala, pois não, eu nunca achei que eu ia ver a senhorita por aqui. Ela olha assim com o nariz empinado. O reformatório tá cheio hoje? Pode mandar todo mundo embora. O guardinha olha, mas a gente pegou eles de manhã, eles ainda estão aprendendo a não fazer as coisas. Não interessa, manda todo mundo embora agora. Aí ela fala isso e ela olha pra trás e um dos carros tá descendo dois homens. Só que estranhamente, Beast, você vê esses dois homens e eles não estão com roupas da época de vocês. Eles usam roupas extremamente estranhas, assim, que não é nem um pouco comum pra vocês. E eles estão andando, tipo, meio que eles estão com algemas. Eles estão andando, eles aparentemente não estão machucados, ou se estão machucados tem um ralado no braço, mas nada muito sério. E os dois estão indo.
Eles estão presos, assim.
Eles estão feitos de refém pela polícia. Assim, eles estão cansados, não com nenhum machucado muito pesado, muito forte, mas eles estão sendo feitos de refém, aparentemente, por uma moça que vocês julgam pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela se veste, que ela não é do subúrbio.
Tá, na hora que eu vi os carros, eu meio que me escondi atrás de algum lugar que tenha pra se esconder. Pode ser até atrás de um carro, assim. E tô olhando, assim, meio que... Mas que merda que tá acontecendo? Eu ouvi, né, que ele vai liberar a galera.
Sim.
Então eu vou ficar esperando, tipo, longe, mas na saída, pra ver se eu vejo o Watson.
Ainda tá o pessoal ali meio que no portão, né, do estabelecimento, eles estão conversando. E no que eles estão conversando, esses dois rapazes tentam fugir. Eles percebem ali que a senhora tá ocupada conversando com o guardinha e eles vão tentar fugir. Eles tentam correr mais ou menos ali na sua direção, Beast, mas não que eles tenham visto você. Tá, eles só correram para aquela direção. Só que os guardinhas meio que correm mais do que eles e conseguem alcançar os dois. Eles pegam um deles, o mais barbudo, assim, mais parrudo, maiorzão, que tá com claramente roupa de tenente da marinha, e ele começa a gritar falando que ele não sabe o que que tá acontecendo, aonde que tá todo mundo, aonde que tá o prefeito, o que que tá acontecendo, porque era pra ser uma invenção pra lutar contra os russos, e o que que é isso. Ele começa a surtar, parece que ele tá maluco, parece que ele começa a xingar, ele começa a chamar as pessoas de russo, acha que ele tá na União Soviética, ele começa a surtar ali.
Eu tô só assistindo.
Não adianta nada, porque os guardinhas ainda pegam ele. Aí a senhora chega na frente deles e fala: que coisa curiosa, nunca achei que vocês viessem pra cá. No mínimo curioso. Eu tô muito empolgada pra ver o que a gente pode aprender com vocês, né? E ela dá um sorrisinho assim de canto de boca e dá um sinal pro guarda, fala: vamos entrar. E ela entra com os dois homens dentro do reformatório. Nisso, Otso, tá todo mundo entrando com essa moça chique, assim, bem bonita, sabe? E ela abre o portão principal. Ela não tem medo nenhum de ninguém que tá ali. Ela claramente não tem medo nenhum de ninguém. Ela só abre a porta, fala: chispa, sai, já deu tempo.
Eu fico parado esperando quem vai ser o primeiro a se mover.
O pessoal começa a sair. Na hora que ela abriu a porta, o pessoal já tá saindo correndo. Uns param assim, ficam olhando pra ela. É sério? Ela: sai daqui logo, eu preciso dessa sala limpa. Eu não posso ter essas imundices na sala, eu tenho coisa séria pra resolver. E aí o pessoal sai, vai saindo.
Eu tenho alguma coisa comigo? Qualquer coisa.
Pode ter o que você quiser, amigo.
Então, eu tenho uma chave. Chave de casa aleatória. Não que eu realmente tenha uma casa, mas tenho uma chave. E eu vou deixar ela marotamente assim onde eu tô sentado, levanto, né? Cabaneando de qualquer jeito, fingindo que eu tô um pouquinho alterado. Eu vou indo agora, então. Já que a senhora me dá esse privilégio, adeus. E saio andando, meio que saltitando.
Você passa por esses dois homens. Eles olham assim pra você, eles veem, tipo, a perna mecânica exposta, assim. Eles começam a ficar mais doidos ainda, sabe? Porque até então, todos os seres humanos que eles encontraram, até que conseguiam camuflar, de certa forma, as partes mecânicas. E quando ele vê, assim, a sua totalmente exposta, eles começam a surtar, eles começam a gritar que eles estão sonhando, que eles estão malucos.
Eu olho pro barbudo. Ih, tio, nunca vi, não é? qual é que é? Olho estranho pra ele, de cima a baixo.
Ele começa a suar, assim, você percebe que ele tá ofegante, sabe? Você não reconhece que aquilo ali é um uniforme da marinha, de uma alta patente, mas não parece também ser uma roupa comum. E ele tá ofegante, parece que ele tá quase tendo um AVC no negócio, de tanto que ele... Isso não pode estar acontecendo. Meu Deus, o que que é isso? Eu fui sequestrado por russos. É, aonde que a gente tá? Ele olha pra você, aonde que a gente tá?
Ué, a gente tá em Nova Montauk? Onde é que você acha que a gente estaria, ora mais?
Nova Montauk? Mas e aonde que tá Montauk? Eu não sou daqui, eu sou de Montauk. Você tá zoando comigo? Você tá... É uma brincadeira, moleque?
Em história. Montauk, eu tenho algo de história que eu sei do que ele tá falando.
Montauk, você lembra? É a cidade que, basicamente, Loop criou um pequeno... Uma pequena ruptura no espaço-tempo que acabou rompendo todo o equilíbrio natural do planeta. Foi nessa cidade que tudo começou. Foi nessa cidade que o campo eletromagnético de Rainbow foi criado e começou a sugar e a destruir toda a biodiversidade do planeta. Tanto que o clima começou a ficar totalmente estranho, a biodiversidade foi praticamente destruída e agora a gente só resta no planeta Terra, mar. E você sabe que Montauk, principalmente vocês, tá, que são da organização da Leaf, sabem que o Loop que foi responsável por essa catástrofe.
É de conhecimento geral, comum? Todo esse paranauê que você acabou de explicar.
Que o Loop foi responsável ou não?
A existência da Montauk, da cidade Montauk.
Assim, o pessoal sabe sim. Só que é uma coisa tão antiga, mas tão antiga, aconteceu em 1889. E vocês estão em 2899. Então, pode ser que algumas pessoas não façam a mínima ideia. Algumas pessoas que estudem bastante saibam alguma coisa assim. Mas assim, normalmente as pessoas não sabem.
Ah, entendi. Beleza, era isso que eu precisava saber. Voltando então pro personagem.
E tio, qual é? Tá chapando? É Nova Montauk. Fala direito, mano.
Ele olha pra moça assim, ela... Moleque, sai daqui. A gente tá resolvendo coisa séria aqui.
Qual é, tia? Modo de humilde você, hein?
Ela pega o braço dela, assim, holográfico, e o braço do holográfico meio que aparece tipo um laser, assim, no, de um lado. Some.
Opa, já nem tô mais aqui.
Gente, eu amo que o Osso é uma criança dos anos 2020.
O cara olha assim, ele fala: meu Deus, o braço dela virou um laser. E aí, eles fecham a porta. Quando você tá saindo, Watson, você vê a Beast ali fora.
E aí, bicho, qual é que é?
E aí, mano, você é pequeno ou grande?
Você é pequeno ou grande? Porque eu tenho 1,75, mais ou menos, 1,70.
Tem 1,60, é, então. E aí, Watson, qual que é?
Aí, vem cá. Eu chego perto dela. É o seguinte, tem gente de Montauk lá dentro. Essa galera da Loop tá tramando alguma coisa lá dentro. Expulsaram todos os detentos pra limpar o perímetro pra eles.
É, eu ouvi eles falando alguma coisa do tipo, sei lá, essas pessoas parecem de outro tempo, não sei, que eles estão usando essa roupa, mas eles estavam falando sobre alguma coisa de russos. Você sabe o que é isso?
Eu sei o que é isso, mestre.
Olha, você pode saber vagamente, tá? Que foi, tipo, aconteceu num período, assim, você pode saber bem vagamente sobre os russos, que eles eram principalmente inimigos do pessoal dos Estados Unidos.
É, voltando pro personagem. É um povo meio antigo, de uns tal de americano, que eram os inimigos desses russos. Os dois vinham tretando esse povo. Meio estranho.
Bom, esses caras aí devem ser importantes, né? Pra essa mulher aí liberar todo mundo e deixar eles lá dentro.
Na verdade, é muito estranho. Porque eles poderiam fazer isso em qualquer lugar. Ainda mais naquele prédio gigante deles. Eles vieram logo pra cá. Acho que é alguma urgência que eles têm.
Será que eles vão queimar arquivo? Será que eles vão queimar essa galera aí?
Ó, é o seguinte, bicho. Me ajuda a abrir aquela porta ali, porque eu vou dar uma de maluco agora.
Adoro isso. Bora.
A gente vai chegando perto da porta e, bem devagar, eu tento ver se a porta tá aberta.
Ela tá fechada, mas ela aparentemente não tá trancada.
Ok, eu tento escutar o que tá acontecendo lá dentro. Eu escuto.
Deixa eu ver, faz o seguinte, rola um D6 pra mim. Você cria uma projeção holográfica do que tá acontecendo. Você ouve a senhora, muito bem vestida, perguntando de quando que eles eram, de qual época que vocês eram, de quem que é o que que tá acontecendo, qual que é o plano de vocês já aparecerem aqui em Nova Montauk, numa época dessa. Vocês estão tentando destruir o loop?
Eu vou repassando isso pra bicho, de pouquinho em pouquinho.
E os dois estão ali, meio que... Moça, desculpa, eu não tô entendendo nada. Eu fui colocado no navio porque a gente precisava fazer a defesa da nossa cidade. E de repente, tudo apagou. E agora a gente tá nesse lugar, eu não tô entendendo nada. E ela tá sem entender. Ela pega um dos guardinhas e fala, ó, vamos, faz o seu trabalho aí até a gente conseguir as informações que a gente precisa, tá?
Eu quero cutucar o Watson e falar, será que é aquele navio lá que chegou hoje de manhã? Você viu no jornal?
Eu vi por cima um guardinha vendo isso na TVzinha dele. Então será que eles vieram naquele navio?
É, mas você viu ela perguntando sobre que época eles eram? Tipo assim, viagem no tempo?
Se pá, eles foram tragados de lá pra cá.
Mestre, a gente sabe que acontece viagem no tempo no nosso mundo novo?
Não.
Estranho.
Até no momento, não.
Mas sabemos que é possível que eles sejam tragados dessa Montauk pra nova Montauk?
É estranho. É igual você pensar que na possibilidade de agora um Homem das Cavernas aparecer pra você. Então, tipo, pode ser que, dependendo do seu ceticismo, você acredite, pode ser. Mas não é uma coisa concreta, sabe?
A gente tá ouvindo eles virem pra nossa direção?
Não, eles só estão conversando entre eles.
O que você quer fazer? Quer invadir e atirar em todo mundo?
Eu... não. Porque eu... não tenho muita coisa aqui pra ajudar a gente. Só estamos em dois. E não sabemos o quão bem armados eles estão. Acho melhor a gente ficar só de tocaia e esperar pra ver o que eles vão fazer. Se em algum momento a gente perceber que eles vão matar as testemunhas, acho que a gente consegue invadir, dar uma de herói, salvamos as testemunhas e fazemos eles falarem pra gente. Como gratidão, talvez.
Pode ser. Daí eu vou ficar, igual ele falou, esperando.
Vocês dão sorte, como o Doug tirou um 6 no dado, que foi um acerto crítico, a senhora, ela vem juntamente com o guardinha bem próximo da porta, só que não querendo abrir, tá? Ela vai próximo da porta pra conversar com o guarda. E ela tá, tipo, muito próxima de vocês, só que ela não faz ideia de que vocês estão do outro lado da porta. Como diabos esse povo veio parar aqui? O projeto da Lora vazou? Isso não pode estar acontecendo. A gente tá conseguindo estabilizar os portais só agora. Não existe a mínima possibilidade desse povo fazendo isso. Aí o guardinha olha assim. Não entendi, moça. Puta que pariu, você é muito burro. Eles estão viajando no tempo, mas a gente tá desenvolvendo a porra do portal de viajar no tempo só agora. Você é idiota. Aí ele... Ah, é claro, desculpa. Ela sai e fala, meu Deus do céu, quanta gente incompetente pra cacete. Vocês pegaram alguma coisa pra gente, sei lá, machucar essas pessoas aí pra gente fazer alguma, pra gente conseguir tirar alguma informação deles? Os dois, assim, não, senhora, eu não achei que a gente fosse de fato fazer isso. Eles estão meio que nervosos, sabe? Porque a presença da moça, ela tem uma presença muito forte. Ela fica visivelmente pistola com um deles e fala, você é muito inútil mesmo. E ela mira com o laser do braço dela em um dos guardinhas e atira. E o cara morre. Vocês só ouvem o barulho do laser. E vocês nem ouvem o grito do guardinha. Vocês só ouvem o laser, assim. E o outro falando, senhora, senhora, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Eles começam a fazer alguma coisa.
Eu olho pra bicho e eu passo devagarzinho a mão com o dedo no pescoço, assim, ó. E aponto pra porta.
Eu só dou a cena assim.
Bicho, quando você ouve o barulho do laser na sala do lado, a sua IA dá uma leve flicada. E você fica extremamente agressiva.
Mano, então meus olhos mudam de cor, fica tipo vermelho daquele, tipo um robô mesmo, vermelho estranho, sabe? E aí a minha mão, em vez de tá uma mão normal, ela vira baioneta. Tipo, vira uma pistola com uma baioneta. E eu só, amigo, desculpa. E pum, entro, entro na porta, empurra a porta.
Na hora que ela empurra a porta e ela aparece toda meio pistola na porta, eu só coloco a cabecinha pra dentro assim, olho, todo mundo tá encarando a gente e falo, oh boy, here we go again.
Quando você abre a porta, viste, você vê um corpo que aparentemente ele tá todo queimado, todo destruído ali do policial que levou o tiro. E a moça, ela tá olhando pra você com uma cara meio tipo, que porra é essa? E o outro, o primeiro policial que tava mais próximo da porta, a hora que você abriu, ele só tentou sair correndo, porque ele tava com mais medo da moça do que qualquer outra coisa, então ele só tenta sair correndo.
Eu vou atirar nele.
Pera, é o rapaz que tava refém?
É outro policial, não, é outro policial.
Eu vou atirar nele, contenção, contenção, atirar nele. Tem que jogar algum dado?
Deixa eu ver a sua ficha rapidinho.
Eu tenho esse baioneta dupla, mas como eu só tenho uma mão metálica, não faria sentido. Pode ser só uma baioneta normal?
Pode ser sim, amiga.
Tá. Então é esse, é um D6 mais força. Eu tenho 3 de força. Ah, dá pra jogar com 3. Tirei 8.
Nossa. Descreve a sua habilidade pra gente, por favor.
Essa habilidade é que ela se transforma numa ganzinha, né? É a minha mão se transforma numa arma e causa dano em todos os inimigos próximos.
Detalhe que você acertou, você teve um acerto crítico, tá? No dado cru, você tirou 6.
É, então em caso de acerto crítico, seus tiros acertarão todos os inimigos. Então mata a mulher também.
Começando é isso, bem. Amiga. Pode descrever essa carnificina.
Então é isso, tipo, na hora que eu escutei o estalo, né, eu me transformei e eu não tenho controle disso. Tipo, eu tenho até alguns controles, mas é muito pouco. Então eu avisei ele que ia acontecer, só entrei pela porta, a minha mão já estava transformada. Quando eu vi o menino correndo, ativou ainda mais, porque eu fui construída para isso, para contenção. Então quando eu vejo ele correndo, eu só puf, puf, atiro nos dois. E o sangue explode em todo mundo, muita cérebros. Na cabeça, eu quero na cabeça.
O jeito que você quiser, gatinha.
É isso, na cabeça.
Você mata todo mundo, assim, menos os dois reféns, né?
É, sim. E aí eu volto ao normal?
Isso foi um pouco perigoso, porque imagina se você dá uma falha crítica aqui.
Mas eu gosto de jogar na louca.
Enquanto ela vai atirando, eu vou gritando ao fundo. Eu tenho uma fera! Eu tenho uma besta e eu não tenho medo de usá-la!
os dois personagens que estão ali de refém, eles olham pra moça caindo no chão, assim, bem devagar. Ela cai de joelhos olhando pra vocês e cai de bruço.
Eu aponto pra eles. Aê, tiozinho, vem com a gente se vocês quiserem viver.
Se a gente quiser viver?
Bem, do lado deles vocês já estão mortos. Com a gente vocês vivem. E aí, qual é que é?
Tá bom, eu acho que a gente não tem outra alternativa, né?
Eu voltei ao normal já, João?
Você tava no seu flick agressivo, né?
É, tô no flick agressivo.
Agora, o seu flick foi pra extremamente fofo.
Eu sei plenamente dessas flicadas de humor dela.
Você sabe? Ele sabe, bicho?
Ah, eu acho que sim.
É comum.
É, bem comum. Tipo, é uma coisa que você vê sempre. Se acontecer qualquer coisa, eu posso mudar a qualquer momento.
Beleza, assim que ela volta então, eu já dou uns tapinhas no ombro dela. Boa, bicho! É assim que eu gosto, minha garota.
Eu acertei, você viu? Eu acertei, eu sou muito legal. Oi, gente, tudo bem?
Os dois olham, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Onde a gente tá, gente?
Vem com a gente, depois eu explico pra vocês. Cola com nós, bora.
Mas quem são vocês? Como é o nome de vocês?
Irmão, é o seguinte. Ou a gente sai daqui, ou a gente não consegue explicar nada. Vem logo. E eu saio andando.
um resmunga pro outro. Assim, eu não acredito que eu tô recebendo ordem de uma criança.
Eu volto com as mãozinhas no, na cintura. Qual é que é? Eu tenho 25 anos, tá bom?
Desculpa.
Não cresci direito, falta de oxigênio.
Desculpa, eu não sabia dessa sua condição.
Eles estão presos ainda pelo braço?
É, alguém desamarrou eles?
Não.
Então eles estão presos.
Ah, então eu quero ir ali, tipo, até eles, assim. Tá tudo bem, gente, ele parece do mal, mas ele, na real, é bem legal. E quero, tipo, desamarrar eles, assim.
Ele é... Obrigado, ele tem umas tatuagens legais mesmo, né?
Ah, a gente tem tudo, é legal mesmo.
Ah, mas então, a gente... eu preciso voltar pro navio, a gente precisa voltar pra Montauk?
Ah, mas vocês estão em Montauk? Nova Montauk?
Não, isso não existe. Não era assim quando eu fui de navio, era tudo diferente.
Olha, eu acho melhor a gente conversar isso em outro lugar, porque se essa galera da Loop souber que a gente matou eles, logo vai aparecer uns 200.
Era Loop?
Eu não vou tentar matar 200 hoje, não. Tô de boa.
Você disse Loop?
É Loop, a empresa Loop. Os multimilionários assassinos que destruíram o planeta.
Espera, eles também existem aqui?
Claro que existem. A gente pode mostrar pra vocês o prédio gigante que eles têm. Eu acho que o tamanho do prédio quer dizer o tamanho, sabe? Sabe aquele papo lá? De tamanho de prédio, querer compensar alguma coisa. Eu não sei.
É que na minha época, eles eram pessoas legais.
É mesmo? De que ano você é?
Como assim? A gente não tá em 1989?
Não.
Eu volto 2889, se eu quiser.
2899.
O ano da evolução. Tchau.
Quê? Vocês estão malucos? Não pode. Gente,
irmão, você que tá falando que veio do passado e a gente que é maluco. Olé, eu tô na porta encostado, mas eu tô atento na rua, viu?
Boa.
Você já desamarrou eles?
Já desamarrei. Tô aqui, tipo, sorrindo, parado.
Eles... vocês começam meio que a ouvir, tipo, umas sirenes, assim, de polícia, sabe? Então, pra onde que a gente pode ir, então? Porque eu já tô ouvindo, sei lá, parece que tá ouvindo alguém por aqui.
Bora, Otzi, cuida do caminho.
Ah, é comigo mesmo?
A gente vai.
Aonde que tá agora a localização do Leaf, nesse momento?
Agora a gente precisa saber de você, mestre. Nós temos posição na Leaf o suficiente pra saber da movimentação dos QGs? Ou nós só sabemos a respeito dos barzinhos?
Pra mim, vocês eram os líderes.
Eu achei isso, porque o Ryan, ele era tipo um cabeça da organização. E como ele meio que cuidou de mim e cuidou de você, né? Ele colocou suas pernas e tal, eu achei que a gente fosse tipo a galera do mal, tá ligado?
Do mal, não.
Do bem, só que a galera que comanda não, mas tipo assim, meio que movimenta os bagulho, entendeu?
Ah, sim. É que eu não sabia se a gente era peão ou envolvido com o pessoal da Raelo ali, da organização.
No mundo do João, a gente pode criar tudo.
Menos ser rico nessa história.
Menos ser rico, droga.
Então, beleza. Eu acho que seria bom, assim, na minha concepção, tá, gente? Se vocês quiserem fazer de outro jeito, também. A gente pode também. A gente é do comitê, cabeça, mas não exatamente os líderes.
Sim, sim. Boa.
Pode ser. Você
que
manda.
Beleza. Então, nesse nível, a gente sabe sim onde ficam os QGs espalhados dali. Então, a gente sabe que são vários, justamente para caso um cair e tem os outros. Onde nós estamos exatamente na cidade?
Meio que próximo ali do centro.
Ok.
Próximo do loop até. Tipo, uns 4 quarteirões do loop, sabe?
Ok. São 4 QGs. Um que fica pela zona norte, outro zona sul, oeste, leste. O navio que foi capturado, ele tá por onde?
Diria que mais ou menos nordeste.
Ok. Então, nós vamos pro norte. Eu só viro pra eles, vem comigo, segue eu.
Vocês vão andando, tipo, na rua?
Uhum.
Não, pelos becos, né? A gente vai pelos becos.
Isso. Vocês vão andando pelo caminho e, assim, a paisagem é bastante hostil, tá? Tem bastante gente ali, tipo, revirando lixo, sucata. Tem gente tentando pegar placa de metal pra colocar no braço, de ferro que tá quebrado. Enfim, a situação, assim, não é muito... Não é uma paisagem muito feliz, sabe? Muito bonita de ver. Vocês vão correndo?
correndo.
Mas não correndo do tipo, matei metade da galera. Correndo do tipo, ah, tô aqui, andando, querendo ir pra algum lugar.
Correndo, correndo normal. Como quem acabou de bater uma carteira e tá fugindo dos coxinhos.
É, isso.
Ok. Vocês não vão ter muito problema, tá? Pra encontrar a sede do QG de vocês. Vocês querem fazer alguma coisa antes de chegar lá?
Eu quero só, tipo, apontar e falar pras pessoas pegando as coisas e tal. Aí, ó, a Lupe deu tudo isso pra gente. Um monte de presente legal, de um monte de gente passando fome.
Mas eles faziam robôs pra gente. Eles faziam... eles melhoravam a nossa vida.
Eles ainda fazem robôs, né? Eu quero, tipo, mostrar meu braço pra ele. Mas o que não presta, eles jogam no lixo.
Inclusive pessoas, viu?
Ele olha assim, e no que ele olha pra você, ó, ele correndo, ele até passa por um espelho, ele vê o reflexo dele, ele, será que eu fui um descarte também?
Ué.
Não sei. Você pode falar isso melhor pra gente.
Ele para. Vocês estão correndo. Ele para, assim. Ele fica pensativo. O navio que eu tava também era um projeto do Loop. Mas ninguém nunca contou pra gente que a gente ia vir pra cá.
Vocês acham que eles armaram pra vocês?
Ou talvez a gente só fosse cobaia.
E só veio vocês esse navio?
O outro menino, assim, ele abaixa a cabeça. Tinha 5 pessoas, mas os outros 3 não resistiram e morreram.
Eu vi no jornal que tinha uma pessoa meio que fundida no navio. Sim. É que é daquela parada? O que houve?
Então, pelo que... Enquanto a gente estava preso nas ferragens e os cientistas estavam aparecendo, eles aparentemente falaram que parece que o navio desintegrou e quando ele foi refazer sua matéria, os nossos corpos foram acoplados na matéria do navio também. E aí alguns dos meus amigos acabaram se fundindo com o navio.
Ih, que fita!
Foi bem traumatizante, na verdade. Mas graças a Deus eu não consegui... Eu não passei por nada.
Qual que é o nome de vocês?
O meu nome é Jared Smith. E o outro menino, assim... Ah, você pode me chamar de Clyde.
Nome legal.
Obrigado.
Bora, vamos logo. Antes que alguém pegue a gente.
Ok, vamos sim. Vocês vão pra organização, então?
Uhum.
Isso.
Bom, vocês chegam na organização com os dois meninos, tá? Com os menino não, né? Com os dois homens. No que vocês vão entrando, várias pessoas que já fazem parte da organização, assim, vão vendo vocês, vão dando um sinal com a mão. E a gente vai vendo que todo mundo tem uma espécie de tatuagem, tipo uma tatuagenzinha, assim, meio discreta, de uma folha, igual a que vocês têm no corpo. E vocês vão adentrando no QG, até que vocês chegam num salão que tem mais 2 pessoas. E vocês olham para essas 2 pessoas e falam, ah, a gente encontrou esses 2 aqui. E essas 2 pessoas, quando elas vão se virar, a gente termina a sessão.
Então, gente, essa foi a continuação do Tales from the Loop After Rainbow. Se vocês gostaram do nosso episódio, nos sigam lá no Instagram, @ornitocash.
Yay! Boa noite, galera! Valeu!
Boa noite, gente! Obrigado!